Pesquisadores do Centro de Estudos da Metrópole da USP propõem métricas sobre desigualdade para planejamento de linhas de transporte público. Os cientistas analisaram principais projetos para a rede de transporte da capital paulista e constataram que alguns agravam o problema. É sobre este tema que vamos conversar com Germán Freiberg, que é pesquisador no Laboratório de Análises Geoespaciais da Escola Politécnica da USP, pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole. Germán Freiberg, a gente pode começar falando um pouco o objetivo do estudo desta análise, que é propor essa métrica, não é? Fala um pouco para a gente da proposta.
Sim, claro. Na verdade, essa proposta, esse trabalho, parte de um contexto que a gente tem uma forte tradição no planejamento do transporte de usar abordagens técnicas que olham para os efeitos totais, os benefícios totais dos novos projetos de transporte para expandir a rede de metrô e de trem, olhando os benefícios totais, mas sem olhar como se distribuem esses benefícios entre cada grupo da população, entre os bairros, da periferia do centro, das diferentes faixas de renda. E um exemplo mais conhecido disso é a análise custo-benefício, que se usa em muitos dos estudos e dos planos para selecionar, para priorizar quais são as linhas que vão se construir primeiro, quais depois, ou para desenhar as linhas. E a gente vê que a cidade pode se beneficiar, em média, com uma economia de tempo para a cidade como um todo, mas quem é que está se beneficiando disso? Então, a gente fez uma pesquisa separada basicamente em dois grandes momentos. No primeiro, a gente mostra como os planos, pegando o caso de São Paulo, da região metropolitana, como esses planos nos últimos 25 anos ou ignoram ou tratam de forma muito secundária as desigualdades sociais nesse processo de planejamento. Então, justificam os projetos para expandir a rede, priorizando outros objetivos. Por exemplo, atender a demanda existente, mas sem olhar quais são os grupos que mais se beneficiam e quais são desatendidos. E na segunda parte da pesquisa, a gente utiliza também o caso de São Paulo para mostrar como se distribui o impacto e benefício das linhas de metrô que estavam previstas sobre as desigualdades. A gente utiliza métricas que são relativamente simples, ou seja, que são de aplicação bastante fácil com os dados que existem, sem modelos tão complexos e custosos que são importantes para algumas finalidades, para algumas análises, mas que eles deixam um pouco mais de lado a avaliação da distribuição desses efeitos, quem se beneficia com os projetos de transporte que estão sendo previstos.
E aí essa métrica de desigualdade, Germa, mostram então em números essa diferença. Se a gente pudesse, vamos falar de números mesmo que vocês levantaram, e qual é a diferença nestes grupos, né, que vocês constataram?
Bom, as desigualdades sociais que tipicamente a gente deveria olhar e a gente não está olhando, elas são multidimensionais. A gente pode olhar para como que uma nova linha de metrô afeta os diferentes grupos de renda, de raça, de gênero, de idade. E as métricas que a gente utiliza nesse caso são as de acesso às oportunidades. Olhar como a população e as oportunidades de emprego, de saúde, de escola, de comércio se distribuem nesse território e como as pessoas acessam essas oportunidades. Quantitativamente, a gente basicamente, uma das métricas mais simples que a gente pode usar para isso é saber a quantidade, a porcentagem dos empregos ou das oportunidades de lazer, por exemplo, que as pessoas conseguem acessar em transporte público em cada bairro em até 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos. Com isso, a gente consegue avaliar, tanto na situação atual, quanto que a população de baixa renda acessa os empregos, quanto que a população de alta renda acessa os empregos, ou a população branca e a população negra. E a gente constata do que a cidade atualmente já tem diferenças muito consideráveis no acesso a empregos. Então, na pesquisa, a gente se concentrou especificamente no acesso a empregos por transporte público. E a gente vê, por exemplo, considerando um patamar de até 60 minutos, quantas oportunidades você consegue acessar em 60 minutos no transporte público? Apenas os 30% mais ricos, de maior renda, conseguem acessar mais do que 20% do emprego da cidade.
Olha só.
A metade mais pobre, por exemplo, a metade, os 50% de menor renda, não acessam sequer 10% dos empregos em uma hora de transporte público. Uhum. Então a gente já tem um ponto de partida com alta desigualdade. Se a gente, inclusive, olha pelo recorte de raça e de classe social, somente a população branca de classe alta consegue também acessar mais do que 20% dos empregos. E se a gente faz esse cruzamento entre raça e classe social, a gente também vê que a população negra de classe alta tem menor acessibilidade de empregos do que a população branca, inclusive de classe média e classe baixa. No planejamento de transporte, essa é uma dimensão que muitas vezes, a maioria das vezes, ela é ignorada. E isso, claro, afeta quais são as linhas que a gente planeja, por onde a gente planeja as novas linhas, para onde a gente expande o transporte público de alta capacidade, que é fundamental para essa população que hoje sofre no transporte público, que está longe, que é insuficiente e que está lotado.
É um problemão, né? Um grande problema dos centros urbanos e de São Paulo, de forma bastante acentuada, essa desigualdade através da métrica que vocês fizeram, não é? Agora, a partir destes dados, a principal conclusão é essa, né? Do jeito que está pensado, nunca foi pensado com esses recortes, então a desigualdade está aí. Tem como, a partir disso, fazer sugestões para melhorar esse problema? Por onde se começa? Como é que você vê esse dado?
Com certeza. Eu acho que a gente pode usar um exemplo do que a gente mediu, comparando todas as linhas de metrô que estavam previstas no ano base da pesquisa, que no caso a gente pegou 2018. Essa pesquisa tem aí um tempinho que a gente pegou diferentes linhas e mediu não só o benefício que tipicamente se mede, que é, em média, como que melhora o acesso ao emprego, mas a gente comparou esse benefício médio com o impacto nas desigualdades sociais. Uhum. Então a gente tem, por exemplo, os dois casos mais contrastantes. A linha 20 do metrô, a rosa, que está prevista para conectar bairros de maior renda, então passa pela Lapa, Faria Lima, Itaim, Moema, para depois chegar até Santo André, contra a linha 15, que já está construída parcialmente, nos últimos anos foi avançando, que se propõe a ligar o Ipiranga com bairros como Sapopemba, São Mateus, Cidade Tiradentes, que são bairros de muito menor renda e muito mais atendidos pelo transporte público. E se a gente olhar no planejamento, nas técnicas e as abordagens de planejamento clássica, a linha 20, realmente, ela parece ser a de maior benefício, a que deveria ser priorizada. Ela tem um aumento de 6% na acessibilidade média da cidade de São Paulo, nesse patamar de quantos empregos você acessa em até 60 minutos. Só que isso vem às custas de agravar as desigualdades. Pela métrica de desigualdades que a gente usa, por exemplo, para renda, comparando a quantidade de empregos que as pessoas acessam, que os mais ricos acessam versus que os 40% mais pobres acessam, piora. Essa desigualdade piora 2%. Então, o que acontece? A linha 15, que ela tem um impacto médio menor. Ela aumenta a acessibilidade média da cidade em pouco mais de 1%. No entanto, quem é que se beneficia? É uma série de bairros com uma população de menor renda e que tem menor acesso. E o que acontece é que ela reduz as desigualdades em 2,5%. Uhum. Isso nos deixa a pergunta: quais são as linhas que deveriam ser mais ou menos priorizadas? Deveriam ser sempre, como justificam os estudos, as linhas que aumentam a média da acessibilidade, mas sem olhar quais populações se beneficiam? Ou a gente pode começar a planejar olhando também para como se distribuem esses efeitos, esses benefícios? Então, daí a gente realmente tem algumas sugestões. Uma mais no campo da metodologia, das abordagens que são utilizadas tradicionalmente, e não é só em São Paulo, não é só no Brasil, é no mundo inteiro uma tradição de olhar para o benefício total e não analisar como que esses projetos se beneficiam pelos recortes de raça, de classe, de idade, de gênero. Então, metodologicamente, a gente usa o estudo para mostrar como métricas relativamente simples, que podem ser medidas com dados existentes, não precisa de modelos tão complexos, custosos e que levam tempo, para usar como uma ferramenta complementária na elaboração dos planos. Né? Essas métricas, elas têm um grande potencial justamente para avaliar a distribuição desses efeitos. Do outro lado da moeda, claro, é o investimento na expansão da rede de alta capacidade, principalmente de metrô e de trem. Pode parecer óbvio.
Mas não é. Exatamente. Muito interessante esse ponto de vista. Tá? E, portanto, apesar, né, de parecer que a intenção é reduzir disparidades de acessibilidade, nem sempre, né, os efeitos distributivos dessas propostas se vê na prática, como o Germán nos explicou. Então, está aí uma importante sugestão, né, para que haja um impacto maior justamente para a população, que é o que mostra a análise, que é para a população que necessita, não é? Mas enfim, tem que mudar esse raciocínio, né, Germán, para a gente encerrar. Tem que mudar essa forma de avaliar, de projetar um impacto, não é? Para quem? Bom, mas para quem é essa questão, né?
Exatamente, sim.
É um pouco isso. Bom, eu quero agradecer muitíssimo a participação do Germán Freiberg, pesquisador do Laboratório de Análises Geoespaciais da Escola Politécnica da USP, pesquisador também do Centro de Estudos da Metrópole, um dos responsáveis por esta pesquisa. Agradeço muito você compartilhar essa informação com a gente, viu?
Obrigado a você, Roxane, em nome do LabGel e do Centro de Estudos da Metrópole. É um prazer poder compartilhar aqui os resultados e as provocações que, afinal de contas, a universidade pode fazer a como que as políticas públicas se formulam. Obrigado a vocês.